Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus, publicando também os comentários que fazemos a partir dos nossos estudos. Fazemos isso porque o Senhor tem nos chamado para proclamar a Sua Palavra com integridade, com fidelidade. E, graças a Deus também, porque vocês também têm compartilhado, vocês têm escrito, telefonado, compartilhando sobre a possibilidade de termos um programa que tem estudado coerentemente a Palavra de Deus. As correspondências que vocês nos enviam demonstram esse cuidado, esse carinho cristão que nós temos na família de Deus. E eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do nosso irmão William, de Fortaleza. Ele nos deu a seguinte mensagem. Bom dia, irmãos da Rádio Transmundial. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e pelo trabalho maravilhoso que a equipe tem feito em todo esse período de existência da emissora. Com certeza, sou um dentre muitos que são abençoados pelas canções, pelos estudos, pelas palavras de bênção que em todo o tempo surgem através dessa rádio. Um forte abraço a todos e que Deus ilumine e abençoe a cada um de vocês que fazem a Rádio Transmundial ser essa bênção. Deus os abençoe. Um abraço do William. Querido irmão, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra durante todo esse tempo. Certamente o Senhor tem lhe recompensado e nós nos alegramos pelas bênçãos que Deus coloca à nossa disposição. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e é exatamente para isso que nós temos convocado a todos vocês. Vocês que têm nos dado o privilégio da sua audiência, que têm se unido em favor do nosso programa, estamos numa reta bem final. Estamos então agradecidos a Deus e agradecidos a você também que tem colocado diariamente esse programa nas mãos de Deus. Hoje nós queremos fazer exatamente isso. Colocar mais uma vez o nosso programa nas mãos de Deus para que Ele fale ao nosso coração. E exatamente para orarmos que eu quero convidar você agora, você que está em sintonia comigo, vamos orar. Pai querido, obrigado pela direção e pela misericórdia com que Tu nos tratas. Pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito para o programa de hoje. Que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, te pedimos a tua bênção para o William lá em Fortaleza e oramos em favor de cada um dos nossos ouvintes. Fale conosco através dessa tua palavra em Malaquias. Nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer.
Querido amigo, hoje temos como alvo concluirmos o estudo do capítulo 2 e iniciarmos o estudo do capítulo 3. Nós vamos estudar Malaquias 2, 17 até 3, 5. Eu leio para você logo no início do programa o versículo 17, para que nós tenhamos uma ideia do que vamos tratar. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Malaquias 2,17. Querido amigo, essa era a situação do povo de Deus diante do Senhor, até ao cultuá-lo. Haviam dúvidas, haviam incertezas. Mas vamos relembrar algumas coisas. Malaquias profetizou cerca de 445 a 432 a.C., durante o tempo descrito também nos livros de Esdras e Neemias. Nós já nos referimos a esses livros. Depois do retorno do cativeiro babilônico, como fora profetizado séculos antes, tanto por Isaías como por Jeremias, o povo tinha ficado espiritualmente fraco e tolerante. Você se lembra bem que durante a volta para Jerusalém, o que Deus esperava era que rapidamente eles reconstruíssem o templo, mas o que fizeram? Diante de alguma oposição dos samaritanos, eles pararam a obra durante 16 anos e assim Deus teve que levantar Ageu e Zacarias para fazê-los voltar ao trabalho. Estavam construindo suas casas, lindas casas, mas o templo mesmo estava em ruína. Agora, depois do templo reconstruído, um século depois praticamente, estava acontecendo novamente problemas. Houve indiferença pela lei de Deus, tanto no aspecto moral como no religioso. Era, na verdade, um tempo do tipo, cada um cuida de si mesmo. E você sabe que hoje em dia, infelizmente, nós temos vivido exatamente isso. Chamar de bom o que é mal não é nada de novo em nossa geração. Quando consideramos os meios de comunicação de hoje, parece como se quanto mais ímpia e imoral for a pessoa, maior estima lhe é dedicada. O divórcio, o rompimento da família, era um problema real nos dias de Malaquias, nós estudamos no programa passado. Os adoradores, frequentemente, eram mundanos, oferecendo a Deus as sobras. E você lembra bem disso, quando Deus reclama de que eles estavam entregando animais que já estavam praticamente mortos, doentes. E muitos estavam ainda assim enfadados com as coisas espirituais. A pergunta, onde está o Deus da justiça, parece ser um indiciamento contra Deus, colocando-o, acusando-o de abandono. Curioso que quando aqueles que negligenciavam Deus sofriam as consequências dos seus próprios atos, eram bem rápidos em culpar a Deus. Quem abandonou quem aqui? Certamente não foi Deus que tinha abandonado o seu povo, mas o seu povo, sim, tinha abandonado a Deus e os seus princípios. A resposta correta é a mesma de hoje, que era também nos dias de Malaquias. Nós temos abandonado o Senhor. No capítulo seguinte, então, Deus nos dá uma resposta. De onde está o seu Deus? De onde está o Deus da justiça? E a resposta é alguma coisa sensacional. O Senhor, então, responde dizendo, o que que vocês estão querendo? Bem, olha só, eu estou chegando pessoalmente. Eu vou caminhar por suas ruas, vou trazer pureza e verdade, vou visitar o meu templo e eu vou julgar. Sabe que o Senhor estava falando que ele viria, ele estaria vindo na figura do Messias. Mas primeiro, eu enviarei o meu mensageiro antes de mim, para que venha e limpe o caminho, para que eu possa chegar. Querido amigo, esta é a mensagem essencial de Malaquias, capítulo 3, 1 a 5. No Novo Testamento, encontramos o seu cumprimento na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que verdadeiramente veio desse modo. Ele veio como Messias. Ele é o mensageiro do Senhor. E aí, então, O Senhor, nessa profecia de Malaquias, diz que enviará um mensageiro que vai preparar o caminho. Eu leio para você agora o versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Conquanto o Senhor virá ao seu templo, subitamente, não seria sem anúncio. Primeiro, ele seria anunciado pelo seu mensageiro, isto é, o precursor. O Novo Testamento diz que o nome desse mensageiro era João, que pregava e batizava no deserto, anunciando o quê? A vinda do Messias e o seu reino. E João, o Batista, exortava todos que se arrependessem e se preparassem para esse encontro com o Messias. Isaías também tinha previsto isso lá há dois séculos atrás, em Isaías 40, 3 e 5, pelo menos dois séculos e meio atrás, Isaías tinha dito exatamente isso, que o Messias viria. O Evangelho, querido amigo, anuncia que ambas essas antigas profecias foram cumpridas por João Batista. Veja lá em Mateus 3, 3 e confira também em Mateus 11, 10 e 11. O Messias também é descrito por Malaquias como o mensageiro da aliança. Então agora já não estamos mais falando sobre o precursor, mas agora sobre o Messias, mensageiro da aliança. Esta é certamente uma boa descrição daquele que nos trouxe a aliança da promessa, a nova aliança. Nesses últimos dias, Deus realmente nos falou através do seu Filho. Lembre-se dessas palavras em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. O Senhor, o Messias, visitaria e visitou o seu templo. De repente, diz então Malaquias, virá ao seu templo, Senhor, a quem vós buscais. Malaquias 3:1. Nós nos lembramos de que as visitas de Jesus ao templo tendiam a ser mesmo visitas explosivas até. Você se lembra pelo menos em duas vezes em que ele teve que ser firme contra aqueles que estavam desonrando o Senhor no templo. Duas vezes ele expulsou os cambistas, uma no começo do seu ministério de 3 anos e mais uma vez no final desse ministério. Veja as duas passagens lá em João capítulo 2, versículos 13 a 22 e em Mateus 21, 12 a 17. Muitos dos confrontos que Jesus teve com sacerdotes, escribas, fariseus aconteceram onde? Aconteceram no templo. Próximo do final do seu ministério, nos pátios do templo, Jesus dirigiu sua mais forte repreensão a eles, chamando-os de hipócritas, raça de víboras, chamando-os de sepulcros caiados. Por quê? Eles eram orgulhosos, eles exaltavam a si mesmos, eram desonestos, corruptos interna e externamente, e rejeitavam a verdade. Essas acusações todas do Senhor Jesus aparecem em todo o capítulo 23 do livro de Mateus. Pouco tempo depois disso, Jesus chorou pela destruição de Jerusalém que se aproximava. E ele predisse a destruição desse templo pelos romanos. Veja lá em Mateus 24, 1 e 2. Isso foi cumprido dentro daquela geração, exatamente como Jesus tinha dito. Mas Jesus construiu um outro templo. E este é o templo que Ageu profetizou. A glória do segundo templo seria bem maior, bem melhor, bem mais majestosa do que a glória do primeiro templo. Jesus construiu então esse novo templo, agora um templo espiritual. Nós, eu e você, nós, seu povo, somos o templo de Deus quando ele habita em nossos corações pela fé. O Evangelho é purificador. E por isso mesmo Malaquias, há muito tempo antes do Senhor Jesus, Malaquias profere essas palavras. O Messias se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. E essas ofertas, então, serão aceitas pelo Senhor. Querido amigo, Uma das razões por que Jesus repreendeu tão fortemente os chefes religiosos dos seus dias foi porque eles eram corruptos. Seus motivos de adorar o Senhor, de celebrar o Senhor, de cultuar o Senhor, eram motivos egoístas, e as suas atitudes para com os outros eram de desprezo. Era uma camada, um grupo social elevado, e o restante da sociedade eles desprezavam. A lei de Deus jamais foi usada para envolver todos numa só comunidade. Eles usavam a própria lei de Deus para fazer essas discriminações. A lei de Deus jamais foi para ser usada do modo como os fariseus, os escribas e os sacerdotes a estavam usando. João, então, apaixonadamente exortou o povo a mudar a sua maneira de agir. João Batista. Jesus continuou nesse mesmo tema, ressaltando não somente a pureza da ação, mas também a pureza da motivação, a pureza do pensamento. Você se lembra bem do Sermão do Monte? Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Durante 6 vezes o Senhor foi ilustrando essa situação, mostrando que o que Deus realmente estava interessado era na vida interior, na motivação daquele que o adorasse. E quem pode esquecer a principal afirmação da história sobre o valor da verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para a purificação acontecer, é preciso haver limpeza. É preciso haver até divisão. E Jesus tinha advertido os seus discípulos. Aqueles que fazem o mal odeiam a luz. Daquele dia até hoje, o mundo não se esconde. Porque a luz revela. Mas andar na luz com Jesus é melhor do que andar com o mundo em trevas. Pois andar com Jesus leva ao lar celeste. Mas andar com o mundo leva à ruína. Então, Malaquias conclui lá no versículo 4 dizendo, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. E no versículo 5, Malaquias também promete antecipadamente com as palavras do Senhor, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e aqueles que não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias 3, 4 e 5. Querido amigo, a missão de Jesus não foi julgar o mundo, mas salvá-lo. Contudo, o julgamento e a condenação se tornaram uma consequência da não aceitação da sua salvação. A Jerusalém física seria destruída por sua recusa ao Messias. Jesus, na verdade, pronunciou palavras terríveis como consequência sobre a infidelidade dos fariseus. Eles eram obstinados. Várias das suas parábolas tratavam do fato de que Deus rejeitaria a nação incrédula. Mas o julgamento final está reservado para o dia final. A palavra que Jesus falou será o padrão para o julgamento. Então, podemos, observando esse texto, tratar com ele com o seguinte título: As ações de Deus em nosso favor. Mesmo diante das várias perguntas, mesmo diante dos vários questionamentos, nós podemos responder, e o que Malaquias apresenta aqui para nós é exatamente isso, as ações de Deus em nosso favor. Querido amigo, iniciamos então essa terceira parte do esboço de Malaquias, que denominamos a degradação social, que vai exatamente Malaquias 2:17 até 3:5. O contexto é da ordem social. Na verdade, a situação de Israel era de desordem social. E com isso surgiram, então, dúvidas em relação à justiça divina. Surgiram questionamentos sobre a necessidade de se manter uma vida reta, uma vida justa. A palavra de Deus, através de Malaquias, então, foi dirigida de uma forma enfática, prometendo a sua vinda para o estabelecimento da justiça tão ansiada. E diante dessa promessa, esperava-se a instalação de um tempo de justiça e equidade. Judeus, então, foram adquirindo, durante o exílio, e logo depois dele, um conceito particular relativo à esperança messiânica. Nós já nos referimos a esse tema. Na verdade, eles esperavam que o Messias traria um juízo divino contra as nações inimigas. Porém, a mensagem profética diz que na sua vinda esse juízo começaria pelo próprio povo de Deus. E aí nos lembramos da passagem em que Pedro também faz essa mesma afirmação, 1 Pedro 4,17, que eu leio para você exatamente agora. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Sim, querido amigo, o juízo de Deus vai começar pela sua família, pelo seu povo, pela sua igreja. Vai começar pela sua própria casa. Deus não desconhecia que as nações que viviam ao redor de Israel não lhe agradavam, mas Deus também sabia que em Israel havia falta de justiça e que muitos tentavam encobrir tal fato através de ofertas e cultos que ele definia como hipócritas e falsos. Muitas vezes, nós também nos irritamos com a prosperidade, com o sucesso dos injustos e as dificuldades pelas quais passam os filhos de Deus. Por vezes até descrevemos que Deus é injusto e pensamos que ele não está atento aos nossos sofrimentos. Mas Deus promete que na sua vinda ele vai promover a justiça de tal maneira que todos os que o temem, cujo culto e a vida antes eram rejeitados, eles serão aceitos por ele mesmo. Portanto, nesse trecho de Malaquias, nós temos a seguinte mensagem. Mesmo quando não percebemos, Deus age em favor do seu povo. Eu repito, esse é o princípio que esses versículos importantes nos trazem. Mesmo quando não percebemos, Deus age em favor do seu povo. E nesses versículos encontramos três ações de Deus em benefício do seu próprio povo. A primeira ação que traz o benefício de Deus é que ele escuta os nossos questionamentos. E a pergunta que podemos fazer, então, é: será que Deus está enganado? Será que Deus está errado? Será que Deus está esquecido? Não, não. Deus não está esquecido. Aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor? Não. Deus está vendo tudo isso. É desses ímpios e injustos que ele se agrada? Não. Deus está vendo tudo isso. Mas onde está o Deus do juízo? O Senhor está cansado de tantas perguntas. Deus se cansa da nossa incredulidade, das nossas dúvidas. Queremos sua justiça sobre os outros, mas esquecemos de que ele vai nos julgar em primeiro lugar. A segunda ação de Deus em nosso benefício é que ele encaminha a sua solução. Versículos 1 a 4 do capítulo 3 mostra exatamente isso que nós já descrevemos. Deus enviaria o Messias. Mas antes do Messias, Deus enviaria aquele que prepararia o caminho do Messias. Então, a promessa da sua vinda é garantida, e nós sabemos que isso aconteceu na pessoa de João Batista e depois na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O procedimento daquele que viria seria também algo sensacional. E o que ele fez foi isso, uma oferta sensacional da sua vida. Deu a sua própria vida em favor daqueles que crescem nele. E ao mesmo tempo em que ele deu a sua vida, ele purificou, ele separou os justos dos injustos. E a terceira ação beneficiadora de Deus é que ele executa o seu juízo. Veja o versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. E como nós já mencionamos, quem está na luz do Senhor Jesus anda com ele e prefere ficar na luz para que as suas obras resplandeçam. Quem está longe do Senhor procura ficar nas trevas para que as suas obras não sejam reveladas. Mas o fato é que quando o Senhor Jesus veio, revelou essas obras más, e quando ele voltar, vai revelá-las ainda mais. Hoje ainda, ele está vendo o nosso coração, porque ele sonda o nosso interior. Muitas vezes, pessoas e ditos crentes, ditos cristãos, mostram apenas o exterior, mas Deus conhece o nosso interior. Querido amigo, ao concluirmos essa nossa palavra, eu peço a Deus, eu oro a Deus, que lhe dê inteireza, integridade na sua vida de adoração ao Senhor. O Senhor conhece o nosso coração e ele somente vai aceitar o culto que é honesto, verdadeiro e íntegro. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.